Mas eu queria aqui ainda me reportar à questão do Plano Safra, das tais das pedaladas, para deixar claro. Porque, veja, a presidente, ela tem sido imputada a ela a responsabilidade por não divulgar os dados claramente, por esconder dados. E Vossa Senhoria, como todos os demais que aqui vieram, tem dito a essa comissão que as regras, elas são praticadas e existem desde 2000, no mínimo, ou seja, há 20 anos. E por que só questionaram agora? O Tribunal de Contas, doutor Fernando, ele foi questionado sobre isso. Por que que só agora ele viu? Por que que só agora ele percebeu isso e sugeriu, através de acordos, que só começou a vigorar a partir de 29 de dezembro do ano passado? Por que só agora e nos anos anteriores não? O tribunal disse que não via, porque não era, que ele não tinha conhecimento disso, porque não era transparente. A gente está vendo que não é verdade, que era transparente, que essa divulgação havia sim. E segundo, ele disse que o volume não era tanto assim. Mas esse aqui é o gráfico que nós temos no nosso no relatório. E o gráfico mostra que o crescimento não se deu em 2014. O crescimento ele vem se dando, no mínimo, desde 2008. E o Tribunal de Contas não viu? É claro que viu. E nunca considerou isso como crime, porque nunca considerou operação de crédito. Passou a considerar a partir de agora, com uma nova análise que faz. E o que que ele alega para dizer que antes não era operação de crédito e agora é? Por causa dos volumes, que agora o governo ficou devendo muito para o banco, então não pode dever muito. Devendo pouco pode, porque daí não é considerado operação de crédito. Devendo muito não pode. Então, eu queria que Vossa Senhoria ainda tem 2 minutos, depois mais um, pode continuar aí as respostas aos questionamentos que lhe apresentei. Obrigada.
Obrigada, senadora Vanessa. 2 minutos a testemunha.
Continuando com a lista de perguntas, a alteração na meta fixada na LDO aplica-se para todo o exercício financeiro ou apenas a fração restante do exercício? O Banco Central não é autoridade de controle orçamentário ou de execução orçamentária ou fiscal, então eu não conheço detalhes sobre a LDO e apuração. Existe meta de resultado fixado por lei para a fração do exercício? É a mesma resposta. Sendo o órgão oficial, o BCB, calcula o resultado fiscal para a fração do exercício, o Banco Central, pela própria necessidade da estatística, para subsidiar a política monetária e para atender os padrões cada vez mais exigentes da governança internacional sobre estatísticas, publica seus resultados mensalmente com 1 mês de defasagem. No caso, os resultados do mês de maio foram divulgados hoje pela manhã, os resultados fiscais. Enquanto o exercício não se encerra, é possível afirmar quais serão os respectivos resultados fiscais? É claro que não, só pode fazer projeções a respeito. Antes do encerramento do exercício, podem ocorrer eventos que impactem positiva ou negativamente nos resultados? Sim, sem dúvida.
Obrigada. A testemunha, com a palavra por 1 minuto, senadora Vanessa Graziottin.
Olha, eu quero aqui cumprimentar o doutor Fernando pela objetividade. Eu acho que de todos, doutor Fernando, que vieram aqui, Vossa Senhoria foi o mais objetivo. Mas essa objetividade para nós é muito interessante, é necessária e eu diria até fundamental. As duas últimas perguntas eu considero assim da mais extrema importância. Enquanto o exercício não se encerra, é possível afirmar quais serão os respectivos resultados finais? É óbvio que não. É óbvio que não, nós não podemos, no mês de setembro, dizer que a meta não foi cumprida. Se a meta é para o exercício, é anual, nós só podemos dizer se foi ou não cumprida no final do ano. Para que servem esses relatórios que Vossa Senhoria acabou de dizer, que o Banco Central divulga-os mensalmente? E a Secretaria, a SOF, além de receber essa divulgação, ela faz uma análise, faz relatório de análise bimestrais, quadrimestrais, para quê? Para ajustar a conduta do poder público, no sentido de buscar o cumprimento da meta. Agora, digamos que nada disso fosse feito, que a meta não fosse atingida. Ora, não atingir a meta não é crime. Meta não é uma obrigação, é uma meta.
Para concluir, senadora.
A inflação, muitas vezes, a meta de inflação, agora mesmo, o novo presidente do Banco Central, esse que é interino também, igual o presidente, ele diz que só vai atingir a meta lá para meados, para o final de 2017. É ele que está dizendo, está na imprensa hoje.
Obrigada,
só vai,
senadora.
E a meta já está estabelecida.
Obrigada.
Da inflação há muito tempo. Então, eu agradeço e agradeço o doutor Fernando, sobretudo pela objetividade. Obrigada, senadora.
Obrigada. Consulto a testemunha, se quer fazer, emitir comentário. Agradeço. Com permuta do senador Fernando Bezerra, com a senadora Lúcia Vânia, a senadora estava em 13ª posição, então passa a ser a próxima inscrita para fazer os questionamentos agora por 3 minutos, senadora Lúcia Vânia.
Eu quero pedir...
Eu queria pedir a assessoria da senadora, que a senadora está falando e...
Doutor Fernando, eu cumprimento Vossa Senhoria, cumprimento o relator, cumprimento a presidente. Eu não poderia deixar, doutor Fernando, de externar aqui a minha admiração pelos servidores do Banco Central, que gozam de todo o respeito da sociedade, do setor financeiro deste país. Portanto, levo aos servidores do Banco Central a nossa admiração. E Vossa Senhoria tem demonstrado aqui nas intervenções, que tem, nas respostas às intervenções, a sua capacidade de síntese, principalmente inspira a todos nós muita sinceridade na sua fala. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer aqueles que nos veem, porque de repente é dito aqui que nós estamos buscando o impeachment da presidente da República por quatro simples decretos e por o que se convencionou chamar de pedaladas fiscais, e que, naturalmente, isso tem o nome de fraude fiscal. Então, essa fraude fiscal permitiu a expansão dos gastos primários do governo federal sem sustentação, mediante ilegal utilização dos bancos públicos federais como fonte de financiamento de despesas primárias da União. A omissão dos passivos correspondentes nos registros sobre a dívida da União maquiou os resultados fiscais. Resultando o quê? O aumento elevado do endividamento público, a perda de credibilidade do país, a perda do grau de investimento, crise fiscal e econômica sem precedentes na história do Brasil. Então, eu perguntaria a Vossa Senhoria, é de conhecimento público que algumas obrigações da União junto a instituições financeiras federais não foram consideradas no cálculo de resultado primário abaixo da linha? Sabemos que o cálculo pelo critério abaixo da linha é de responsabilidade do Banco Central. Eu perguntaria a Vossa Senhoria, essa não contabilização, mesmo posteriormente considerada após a observação do Banco Central, do TCU ao Banco Central, eu perguntaria a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria entende que isso alterou o resultado primário em discussão.
Muito obrigada, senadora Lúcia Vânia. Precisa no tempo, ainda ficou com 3 segundos. 3 minutos para a testemunha, doutor Fernando Rocha.
Pois não, obrigado. Começando pelo fim, para manter respostas objetivas, os resultados primários são diferentes, respondendo a uma metodologia e a outra. Conforme a metodologia utilizada, ou de caixa, ou a metodologia de, digamos, caixa não puro, os resultados primários em cada exercício são diferentes. A quantificação dessas diferenças pode ser vista num quadro, em 3 quadros específicos, na realidade, que o Banco Central fez publicar na sua nota para a imprensa desde janeiro de 2016, cumprindo determinação do TCU, que mostra a evolução desses passivos todos que estão em discussão de dezembro de 2001 até agora, e mostra a dívida líquida, o endividamento da União e o resultado primário e o resultado nominal apurados em cada ano, com a metodologia que foi divulgada ao longo de todo esse período até novembro de 2015 e com o que seria os resultados com uma nova metodologia. Então, os resultados são diferentes dependendo do critério de contabilização utilizado, como era de se esperar. Em relação à omissão de estatísticas ou passivos não calculados, eu já tive a oportunidade de dizer aqui a metodologia utilizada pelo Banco Central prevê sim a incorporação de despesas primárias com subvenções econômicas nas estatísticas fiscais de resultados primários, que é o que nós estamos falando aqui. E nesta interlocução com o TCU, houve duas teses divergentes, né? Sobre o momento de contabilização, também sobre outras coisas. A própria área técnica do TCU, né, quer dizer, a Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional, foi quem primeiro se pronunciou nesse processo, firmou um entendimento bastante claro sobre a necessidade de incorporação dessas estatísticas, não no momento da sensibilização na conta única da União, mas sim quando elas vão ser registradas no passivo das instituições credoras. A Secretaria de Recursos divergiu desse entendimento e deu razão ao Banco Central. E, por fim, o plenário do TCU, que é quem tem a competência para fixar o entendimento neste caso, se decidiu pelo critério de que as estatísticas deveriam ser compiladas a partir do registro nos passivos das instituições credoras. Assim está sendo feito e, claro, os passivos, as instituições credoras, que são, no caso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, principalmente, mas também FGTS e Finame, continuam a fazer os seus registros da forma legal e normativa, que é basicamente por competência. Então, houve uma diferença nessa metodologia, mas ao Banco Central, desde sempre, nós acolhemos integralmente a definição final do TCU, estabelecida pelo Acórdão 3297, e alteramos a metodologia.
Muito obrigada, doutor Fernando Rocha. A senadora Lúcia Vânia tem 2 minutos para a réplica.
Na visão de Vossa Senhoria, o que levou o Tribunal de Contas da União, o conselheiro, a dizer que o fato é inusitado e complexo? Isso talvez tenha a ver com o prazo longo que esses empréstimos, que esses passivos ficaram nos bancos? Ou a segunda pergunta seria se Vossa Senhoria entende que, pelo prazo e pelo volume de recursos desses passivos, eles não são considerados empréstimos.
Com a palavra, a testemunha, por 2 minutos.
Começando pelo fim, em relação a se eles são operações de crédito ou não, eu já mencionei que o Banco Central, sempre que precisou se manifestar formalmente sobre esse assunto, em qualquer ambiente que foi requerida essa manifestação formal, disse que há pareceres vinculantes da Advocacia Geral da União sobre o assunto, que não deixam o Banco Central opinar diferentemente. Em relação a por que o ministro relator do recurso, o ministro Vital do Rego no TCU, relator do pedido de reexame do Banco Central, porque ele classificou como complexo e inédito o tema, é claro que aqui é uma opinião pessoal de quem acompanhou todo esse processo no âmbito do TCU. Em primeiro lugar, pela multiplicidade de temas, né? Estavam sendo em pautas, tinha em pauta diversos aspectos, dos quais um deles era o registro na estatística, e mesmo esse registro nas estatísticas fiscais eram subdivididos em diversos aspectos. O outro era a importância que esse processo adquiriu, né, e a necessidade de o tribunal se manifestar sobre isso, né? No mesmo despacho, eu não vou citar, claro, com toda certeza, de cabeça, mas menciona a não existência até aquele momento de jurisprudência consolidada. Então, essa interlocução técnica toda que foi feita com o TCU, apenas da parte do Banco Central, envolveu prestação de informações iniciais, um pedido de reexame de 100 de páginas, notas complementares à medida que outros temas iam entrando em discussão, apresentação de razões de justificativa por parte dos dirigentes da autarquia e diversas reuniões presenciais de interlocução técnica. Então, foi um processo muito rico para nós, aprendemos muito nesse processo, e eu não tenho dúvida da complexidade que estava envolvida, que necessitou todos esses passos.
Obrigada, doutor Fernando Rocha. Senadora Lúcia Vânia tem mais 1 minuto.
Eu perguntaria a Vossa Senhoria se essa transparência, após essa observação do Tribunal de Contas, dará mais segurança aos agentes econômicos.
Obrigada,
se
senadora.
Se isso não seria bom para o Banco Central.
Obrigada, senadora. Com a palavra, o doutor Fernando Rocha.
É assim. Sim, eu acho que na medida em que há uma divergência entre opiniões técnicas, ambas plausíveis, para usar os termos da área técnica do TCU, essas interpretações entram em choque, mesmo sendo plausíveis, razoáveis, ou até pelo exato fato de serem. E quando a autoridade competente decide a questão e as autoridades jurisdicionadas passam a se comportar de acordo com essa decisão, eu acho que em termos de transparência ela aumenta. Nesse caso específico, essa publicação de quadros especiais também foi, na minha interpretação, exatamente nesse sentido. Aumenta a transparência e também a segurança dos agentes, que sabem que nesse aspecto não há mais controvérsia. Elas foram pacificadas a partir do momento que uma interpretação prevaleceu.
Obrigada, doutor Fernando Rocha. Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Convido para como orador agora o senador Ronaldo Caiado. 3 minutos, senador.
Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ao doutor Fernando Rocha, testemunha, tem uma matéria no dia 30/6/2015, na área da economia, da Agência Brasil, em que Vossa Senhoria diz: os resultados das contas públicas devem ser melhores a cada mês até o final do ano, na avaliação do chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha. Bom, resultado das contas públicas devem ser melhores a cada mês. Pergunto a Vossa Senhoria, quando o Brasil todo já tomava conhecimento das pedaladas, quando o Banco Central, onde Vossa Senhoria também conhece, trabalha e faz parte da equipe, mostrava para o Brasil que a Presidente da República já extrapolava 60 bilhões de reais na utilização de dinheiro de bancos públicos para fazer política social. Ora, essa informação aqui era de conhecimento de Vossa Senhoria. Se Vossa Senhoria diz que a cada mês nós teremos melhores resultados das contas públicas, como é que tudo isto, escondido da sociedade brasileira, sem ser escriturado pelo Banco Central, como é que Vossa Senhoria acredita que poderia ter um melhor resultado? Isso é como um médico que vê os exames do paciente, sabe da gravidade dele, aí chama a família e diz: fiquem tranquilos, está ótimo, passando bem, amanhã vai ter alta. No segundo dia, atestado de óbito. Então, como é que uma pessoa do conhecimento do senhor, no cargo importante, tá certo, do Banco Central do Brasil, que é responsável, sim, não é que se mudou metodologia, isso já existe. O artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe ao senhor a transparência. E como é que o senhor, que dá uma entrevista da Agência Brasil, dizendo que as contas iriam cada vez tornar-se mais transparentes e, ao mesmo
tempo,
concluir,
com
melhores,
senador,
resultados?
Para concluir, senador Gaia.
A pergunta que faço...
Para concluir.
Qual foi a providência adotada pela área de fiscalização do Banco Central quando descobriu esse acúmulo em atraso do balanço dos bancos públicos?
Obrigado,
Vossa
senador.
Senhoria tinha... Desculpe, não é esse. É tanto gráfico de desordem.
O senhor já esgotou seu tempo.
Então, quando descobriu que tinha 60
bilhões
de furos... Já
esgotou seu tempo, senador.
Quais foram as providências de vossa senhoria, que Obrigada. Determinou o provisionamento das perdas decorrentes da inadimplência do Tesouro.
Pela Obrigada, ordem, senhora presidenta, apenas, se vossa excelência permitir a sugestão...
Pela ordem ao doutor Eduardo.
Para que orientasse a testemunha, que deve responder apenas, então somente se assim o quiser, as perguntas que dizem respeito ao objeto desse processo.
A testemunha foi, eu acho que foi informada pela mesa dessa circunstância, doutor José Eduardo Cardoso. Passo a palavra ao doutor Fernando Rocha para, em 3 minutos, também fazer as respostas ao senador Ronaldo Caiado. Claro, é do seu alvitre, do seu arbítrio também, responder ou não a esse questionamento.
Pois não. Eu começaria respondendo pela última pergunta, para dizer que no Banco Central o Departamento Econômico faz parte da Diretoria de Política Econômica e os assuntos de supervisão ou fiscalização bancária são tratados na Diretoria de Fiscalização. Então, eu não tenho conhecimento de providências tomadas em relação a todos os bancos públicos. Eu tenho conhecimento das providências tomadas em relação ao atraso na Caixa Econômica Federal para pagamentos de Programa Bolsa Família, bônus salarial e seguro-desemprego, porque esse processo foi incorporado no processo junto ao TCU e dele tomei conhecimento. Na posição de 30 de dezembro de 2013, a fiscalização bancária do Banco Central observou no balanço da Caixa um ativo de um volume mais significativo numa conta que não tinha costume, prática e hábito de acompanhar aquele passivo. Demandou a Caixa Econômica em março de 2014 esclarecimentos a respeito. A Caixa, acho que em março mesmo, respondeu dizendo que se tratava de passivos referentes a benefícios sociais, a programas sociais. Pediu esclarecimentos complementares em abril, obteve os procedimentos e, a partir daí, oficiou a Procuradoria-Geral do Banco Central para comunicá-la do fato, anexando toda a documentação e perguntá-la se isso infringia alguma legislação, se era preciso fazer alguma comunicação, que são atividades também no âmbito da supervisão bancária. Então, são essas medidas tomadas. Em relação à frase citada de 30 de junho, essa frase foi citada durante a divulgação da nota para a imprensa de política fiscal referentes aos dados do mês de maio de 2015, e o contexto macroeconômico que nós tínhamos naquela época era o seguinte: o país já estava em recessão, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas datou essa recessão de meados de 2014, entre maio e junho. As recessões no Brasil, em geral, são mais curtas e menos graves. E havia, naquele momento, um firme compromisso do então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de propor reformas ao Congresso Nacional, acho que poderiam ser feitas diretamente pelo governo, seriam feitas, no sentido de limitar gastos públicos, e um firme e repetido compromisso de que seria alcançada uma meta de superávit gradual, que seria reconstruído gradualmente. E é um aspecto importante em relação à gestão fiscal, é que este resultado foi divulgado antes do envio ao Congresso de uma proposta de orçamentária com déficit, que repercutiu nos agentes econômicos com uma redução de confiança e um agravamento da situação do país. Então, posteriormente a esse fato, houve uma alteração no cenário e as expectativas que eu previa não se concretizaram.
Obrigada, doutor Fernando Rocha. 2 minutos, senador Ronaldo Caiado.
Bom, presidente, eu acho que o testemunho aqui do senhor Fernando Rocha realmente dá uma nova importância aos relatos obtidos até agora, relevante, onde ele mesmo, sob juramento, diz que essa prática já era useira e vezeira na Caixa Econômica Federal e que, ao tomarem conhecimento, fizeram exigir que tivesse ali o mínimo de aporte do Tesouro, a política do governo na área de Minha Casa Minha Vida, e depois ou a Caixa Econômica teve que recorrer ao Poder Judiciário para poder ser contemplado no restante em que o governo utilizava dos bancos oficiais para fazer política social. Então, acho que é grave a afirmação do senhor Fernando Rocha, que deixa claro que era uma prática lesiva e implantada pelo governo da presidente Dilma Rousseff. Interessante é que não foi feito, não tiveram o mesmo cuidado que tiveram com a Caixa Econômica Federal, com o BNDES, do Rodney dizer, está fora do quadro da denúncia, mas não tiveram o mesmo cuidado com o Banco do Brasil. Na verdade, o Banco do Brasil, apesar de informar o Tesouro que o Tesouro tinha um passivo de 10 bilhões de reais com o Banco do Brasil, o Banco Central, nesta hora, não teve a mesma agilidade que teve e, no entanto, conviveu com 60 bilhões de reais. Agora, um ponto mais grave também diante da declaração de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria disse que essa entrevista aqui foi no mês de junho, como está marcado, e que o ambiente econômico, o prognóstico seria melhor. Como melhor, doutor Fernando, se daí um mês exatamente...
Para concluir, 20, senador.
Para concluir, presidente. Dia 22/7, exatamente um mês depois, o governo encaminha o PLN5. Já dizendo, olha, a previsão nossa já não é mais de superávit de 53 bi.
Obrigada, senador.
Já é de um fechamento de 118 bi negativo. Um
Obrigada.
Mês depois... Sim, presidente, só para acabar... Só pra,
é nós, por causa do tempo... Não, é o tempo que nós regulamentar, senador. Eu lamento, mas eu tenho que cumprir.
Eu gostaria de imaginar o seguinte, presidente. Nós temos oportunidade muito poucas, nesses mais de 50 ouvidos, de pessoas que tivessem algum conteúdo para poder responder as perguntas.
Por favor.
Agora, nós estamos no último dia da testemunha. E é uma testemunha qualificada, é uma pessoa que conhece...
Todos reconhecemos isso.
A mecânica do Banco Central.
Todos reconhecemos.
Então, eu acho que nós temos que reconhecer que ele realmente é uma testemunha produtiva para as provas. Então, concluindo,
por favor, senador,
concluindo a pergunta, é o seguinte, ele desenha um quadro de normalidade. Um mês depois, o governo do qual ele faz parte, manda um PLN5 daqui, já dizendo o seguinte, olha, não tem como mais sobreviver com aquela meta. E ele, no Banco Central, não sabia.
Obrigada.
Então, presidente, a pergunta que eu faço é ele. Quais foram as medidas tomadas pelo Banco Central na área de fiscalização para punir
Obrigada.
Esses excessos praticados
com o uso
de dinheiro de
subvenção? Doutor Fernando Rocha.